Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. 1899 Dos hóspedes de cama e mesa só três compareceram ao jantar: Lúcia, o marido e o tal gentleman de nome difícil. Paulo Mendes estava de passeio com a mulher em casa de um artista. Amâncio foi apresentado àqueles três pelo João Coqueiro. Trocaram bonitas palavras de etiqueta, fizeram-se os mentirosos protestos da cortesia e cada um tomou à mesa o seu lugar comitente. Mam, Brisa, como era de costume, ocupou a cabeceira, defronte de uma pilha enorme de pratos fundos, os quais ia enchendo de sopa, um a um, paulatinamente, depois de rodar a concha três vezes no fundo da terrina. E a proporção que os enchia, passava-os ao marido, que nesse dia lhe ficara à esquerda, visto que à direita, seu lugar favorito, cedera ele ao novo hóspede. Na ocasião de conferir-lhe semelhante honra, bateu-lhe carinhosamente no ombro e disse-lhe baixinho:
Ficas bem?
Fica junto a Ló. Brisa, de que ouvira estas palavras, acrescentou sorrindo: O senhor Vasconcelos prefia talvez ficar entre as moças. A minha senhora, embalbuciou Amâncio, vergando-se para o lado da francesa. Estou muito bem aqui. Não podia desejar melhor vizinhança. E voltou o olhar para a sua direita, onde Lúcia acabava de tomar assento. Examinou logo, à primeira vista, sem o dar a conhecer, e a impressão recebida não foi das melhores. Achou-a esquisita, um tanto feia, um ar pretencioso. Diodora era de estatura regular, tinha as costas arqueadas e os ombros levemente contraídos, braços moles, cintura pouco abaixo dos seios, desenhando muito a barriga. Quando andava, principalmente em ocasiões de cerimônia, sacudia o corpo na cadência dos passos e bamboleava a cabeça com um movimento de afetada languidez. Muda, olhos grandes e bonitos, repuxados para os cantos exteriores, em um feitio assento de folhas de roceira, lábios descorados e cheios, mas graciosos. Nunca se despregava das lunetas, e a forte miopia dava-lhe aos olhos uma expressão úmida de choro. Em seguida via-se o marido. Um homenzinho gordo, de barba por fazer, pequeno bigode castanho, em parte lourejado pelo fumo. A fronte abria-lhe para o crânio em dois semicírculos constituídos na ausência do cabelo. Fisionomia inalterável, de uma tranquilidade irracional e covarde. Fechava de vez em quando os olhos, por um cestro antigo, e então parecia dormir profundamente. Percebia-se que ele e a mulher estiveram, antes de vir para a mesa, empenhados em alguma discussão desagradável. Ok, furtava às apresentações e aos cumprimentos da chegada, Lúcia pôs-se a fafalar-lhe em voz baixa, com azedume disfarçado. Ele, porém, não dava resposta. Quando a mulher insistia, cerrava os olhos e fugira para dentro de si mesmo. Cessa ao lado, acompanhava-lhe os movimentos com persistência tão grosseira que a outro qualquer constrangeria. Defronte perfilava-se o gentleman. Teso o pescoço imobilizado no rigor de uns grandes colarinhos, as sobrancelhas franzidas diplomaticamente, o olhar grave, de quem medita coisa de alta importância, a boca engolida por um farto bigode grisalho, o queixo escanhoado formando largas pregas. Sempre que Lambertosa voltava ao Roruto com amabilidade para resender o que lhe diziam da direita ou da esquerda. Bonita figura, bem apessoado, fronte espaçosa, cabelo branco, puxando de trás sobre as orelhas. Entre ele e Coqueiro, a Melinha, cheia de piscos de olhos e de gestozinhos passarinheiros, recebia do irmão os pratos de sopa e passava-os adiante. Perguntou-me Brisa com interesse. E como Amâncio afitasse, quando ouviu aquela pergunta, ela explicou que Ninine era uma filha sua, muito doente, coitadinha. E contou logo a história da pobre menina viuvez, a dolorosa morte do filhinho, que lhe havia ficado como extrema consolação. E afinal falou daquela maldita moléstia que sobreviera a tantas calamidades e que parecia disposta a não abandonar mais a infeliz. Não dá ideia do que foi, disse após o suspiro. Era uma beleza e tinha o gênio mais alegre deste mundo. Mas está muito mudada, impressiona-se com tudo, tem exigências puíros, coisas de uma verdadeira criança. E ninguém a contraria, que aparecem as crises, os ataques. Uma campanha. Ainda outro dia, porque não lhe deixaram ver um desenho que meu marido achou na chácara. E voltando-se rapidamente para Amâncio, o senhor Vasconcelos não se serve de vinho. Um desenho indecente, pois ficou prostrada e eu tive sérios receios de haver perdida para sempre. Desde então está nervosa que se lhe não pode dizer nada. É preciso não insistir com ela em coisa alguma. Se a chamam duas vezes para a mesa, começa a chorar e não vem. Se a querem constranger a pôr um vestido melhor, um penteado mais decente, são gritos, soluços repelões. E agarra-se à cama que não há meio de tirá-la. Eu já não sei o que faço. Por madame não experimenta os banhos de mar? Perguntou o gentleman, limpando energicamente o seu grosso bigode no guanapo que atatara ao pescoço. Não produzem efeito nenhum? Ela já tomou 40 seguidos. Acho até que ficou pior.
Estranho.
Volveu o gentleman, franzindo o sobrolho e passando a lúcia a corbelha de farinha. Estranho que, segundo Durand Fardel, não há enfermidades nervosas que resistam a um bom regime de banhos marítimos, mas aconselha também o uso interno de água salgada e prova que a mineralização desta é muito lhe mais rica em quanto se sódido do que a das águas minerais da fonte. Não sei, senhor Lambert. Brizard não se lembrava do nome dele. Lambertambame, Lambertosa? Não sei. Senhor Lambertosa, não sei. O caso que Nini não consegue melhorar. Temos experimentado do tudo? E mudando de tom, bateu no braço de Amâncio, segredando-lhe com um sorriso. Não se esqueça de provar daqueles camarões. São especiais. E descreveu uma olhadela entre ele e Amélia. O casamento talvez a restabelecesse. Observou o provinciano, servindo-se dos afamados camarões. Dizem que há muitos exemplos de... Amélia afetou um sobressaltozinho e olhou para ele que, procurando disfarçar o mau efeito de sua proposição, citou-lhe bom. O doutor acha então que o histerismo se pode curar com o casamento? Perguntou Lúcia da direita. Parece, minha senhora, a dar crédito aos fisiologistas. A sonoridade desta palavra consolou-o. E é exá. Confirmou Pereira, marido de Lúcia. Tu mesmo entendes disto? Respondeu-lhe a mulher desdenhosamente. Pereira fechou os olhos e não deu mais palavra. Lambertosa havia já limpado o bigode para emitir a sua conceituada opinião. Mas teve de renunciar a essa ideia, porque Nini acabava de assomar a porta do quarto, arrastando-se dificilmente ao peso de suas inchações. Vestia uma bata de lã parda, enxovalhada e sem cinta. A gordura babalofaneca tirava-lhe o feitio do corpo, as suas costas formavam-se de usumas curvas e os quadris pareciam duas grandes almofadas. Contudo, ainda se lhe reconhecia a mocidade e ainda se alcançavam os vestígios desbotados dos encantos, que a moléstia foi pouco a pouco devastando. Só depois de assentada, Nini desmanchou o ar aflito que fazia, pelo esforço de andar. Ah, respirou, quase sem fôlego. E correu os olhos em torno de si, abstratamente, como se despertasse de um desmaio. Ao dar com Amâncio, ficou a encará-lo com insistência de criança. Depois contraiu os músculos do rosto e raiou a vista, vagarosamente, a tomar longos sorvos de ar. Um silêncio formou-se em torno de sua chegada. Percebia-se que pensavam nela. Queres sopa, Nini? Perguntou afinal-me. Brizard com ternura. E como a filha fizesse um movimento afirmativo de cabeças, passou-lhe um prato cheio. Nini sorveu todo, a colheradas seguidas e pediu mais. A mãe aconselhou-a que comesse antes outra qualquer coisa. Nini largou a colher no prato, sem dizer palavra, e pôs-se de novo a encarar para Amâncio, com um olhar tão dolorido e tão persistente, que o rapaz ficou impressionado. E não lhe tirou mais a vista de cima. O estudante remexia-se na cadeira, importunado por aqueles dois olhos grandes, rasos, de um azul duvidoso, que se fixavam sobre ele imóveis e esquecidos. Disfarçava, procurava não dar por isso, porém conseguia. Os dois importunos lá estavam, sempre, assentado sobre ele e ali queimara a paciência, como se fossem dois vidros de aumento colocados contra o sol. Que embirrância, dizia consigo o provinciano. Entretanto, o jantar esquentava. A conversa explodia de vatos ponto mesa com mais frequência. Ouviam-se tinir os garfos de encontro à louça. E os copos esvaziavam-se de novo e chiam, sem ninguém dar por isso, mi. Brizard não se descuidava um minuto de Amâncio. Apontava-lhe os pratos que feríveis, puxava as garrafas para junto dele, sempre a falar da salubridade da casa, do bem que se ficava ali, da simpatia que toda a família parecia lhe dedicar, desde o primeiro momento em que o viu. Pois se até a pobre Nini não se fartava de olhar para o senhor Vasconcelos. O Lamâncio sorriu. O Lambertosa tirou-lhe diretamente a palavra sobre o Maranhão. Tratou com respeito dessa judiciosa província, a qual merecia de justiça o honroso título que lhe fora conferido de Atenas brasileira. Depois de citar nomes ilustres, dispôs-se a contar as façanhas de um tal maranhense, célebre pelas suas espertezas. Aquamânzio. Esse cavalheiro de indústria, além do nome, nada tem de comum com a minha província.
Ah, fez gentleman.
Pois eu julgava filho de lá. Felizmente não deu responde o outro no seu bairrismo. E ainda que fosse. Observou Lúcia que mal havia nisso, certamente. Confirmou o coqueiro, a encher o prato. Pois meu amigo volveu Lambertosa, dirigindo-se a Amâncio o Felicito. E levou com a boca.
Eu felicito, porque, francamente, considero um padrão de glória ver a luz do dia em um lovíncia tão mo.
Olhe o termo. Tão gigantesca. Estude, caminhe, guenhe. Que tem uma grande estrada aberta defronte de si. E, engrossando a voz, assiste-lhe uma responsabilidade enorme. É caminhar e caminhar firme.
Terminou ele com um gesto lamentoso.
Quem me dera a sua idade, meu amigo? Quem me dera a sua idade? Continuou-se a falar sobre o Maranhão. Lúcia quis informações, Mâncio voltou-se logo para ela, solicitamente, e na febre de falar de sua terra. Começou, reparar que mentia, a pintar coisas extraordinárias. O Maranhão, segundo o que ele dizia, era um viveiro de talentos. Os gremios e os jornais literários brotavam ali de toda parte. Cada indivíduo representava da um gramático cudipul, senhoras. Ilustradíssimos homens. Poços de instrução, as crianças saíam da escola bons com botas e prosadores. Coqueiro afectava acompanhá-lo naquele entusiasmo, mas ria-se por dentro. O outro lhe parecia cada vez mais tolo. Lúcia perguntou Mâncio tinha algumas produções dos seus comprovincianos que lhe pudessem prestar. Ele prometeu que traria as que tivesse em casa. E recomendou Entre o Cé e a Terra de Flávio Reimar. Há em sua província um poeta que eu adoro, disse ela, cortando em pedacinhos uma fatia de carne assada que tinha no prato.
O Franco de Sá, perguntou o maranhense.
Não refiro-me ao Mel Dias Carneiro. Amâncio sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Nunca em sua vida ouvira falar de semelhante nome.
É, disse, entretanto, é um grande poeta.
Enorme, corrigiu Lucia, levando-a com uma garfada.
Norme, conhece aquela poesia dele.
Novo calafrio, desta vez, porém acompanhado de sores. E não lhe acudia um título para apresentar, um título qualquer, ainda que não fosse verdadeiro.
Ora, como é mesmo, insistia a senhora.
Tem o nome debaixo da língua. E voltando-se com superioridade para o marido. Como se chama que aquela poesia que está no álbum de capa escura, escrita a tinta azul? O Pereira abriu os olhos e disse lentamente.
O Cântico do Calvário?
És um idiota, respondeu a mulher.
A resposta do Pereira provocou hilaridade.
Amâncio consultou logo a opinião de Lucia sobre o Varela. Madame Brizard falou então dos versos do marido, prometeu que os mostraria depois do jantar. Amâncio soltou uma exclamação de espanto. Ignorava que o coqueiro também fizesse versos.
Faço, confirmou este.
Mas só para mim, publiquei já alguns com pseudônimo. Receio a convivência dos literatos que formigam por aí, esfarrapados e bebados. Não me quero misturar com eles. Faço versos, é verdade, mas tenho a presunção de revê-os como devem ser e não acumulando extravagâncias e disparates para amar ao efeito. Faço versos. Mas não tomo parte nessas panelinhas de elogio mútuo em esses grupos de imbecis escrevinhadores. E com muito azedume, como durezas de inveja, principiou a dizer mal dos rapazes que no Rio de Janeiro se tornavam mais cidos pelas leletras.
Pedantes, resmungava.
Sucia de idiotas, hoje, todos querem ser escritores, sujeitinhos que não sabem ligar duas ideias, arrogam-se, da noite para o dia, os fóruns de literatos. Uma alada, e ria-se com um gesto amargo de desgosto.
Lúcio Lambertosa defendia um dia timidamente alguns nomes.
Ora o que, senhores? Replicava coqueiro furioso e pálido. Qual é o tipo da tal geração moderna que se possa aproveitar?
Não me apontam nenhum.
São todos umas bés.
Coiero.
Repreendeu Madame Brizard em voz baixa. São todos umas nulidades, uns erros. Era a primeira vez que Amâncio via o colega sair de si. Não o supunha capaz daquelas explosões. Madame Brizard compreendeu o pensamento do provinciano e apressou-se a dizer-lhe ao ouvido. Também é só o que o faz sair do sério. A literatura. Amélie indagou se Amâncio também escrevia. Ele disse que sim, a sorrir, a desculpar-se com os outros. Quem neste mundo não rabiscava mais ou menos? Ela mostrou logo empenho em lhe conhecer as produções.
Não vá a pena, disse o moço.
Não vale a pena.
Ai!
suspirou Nini, que parecia adormecida com os olhos abertos. Madame Brizard, que já conhecia o alcance daquele suspiro, perguntou a filho o que desejava. Nini apontou melancomicamente para um prato, onde fatias transparentes de abacaxi nadavam em calda de vinho. Não, senhora, volveu a mãe.
Isso não pode ser. Faz-te mal.
Nini suspirou de novo e ficou a olhar para Mansio resignadamente, o semblante muito pesaroso, a cabeça vergada para o lado.
Serve-te antes de doce, aconselhou Madame Brizard.
O Lambertosa apressou-se a passar a Nini a compoteira.
Pouco? Senhor Lambertosa dele pouco?
O bê!
César levantou-se da mesa e foi brincar a um canto da sala. Madame Brizard queria saber se estavam todos satisfeitos.
Ela, quanto a si?
Jantara perfeitamente, confessava. E com um aspecto regalado, deixava-se ficar pros na cadeira, entorpecida no bem-estar do seu estômago. O copeiro, um pré-volto de pernas compridas, levantou a toalha, acendeu o gás e trouxe curaçao e conhaque. Amélia bebericou o seu cálice de licor e levantou-se logo para ir à janela. Afastaram-se as cadeiras da mesa e a conversa reapareceu com mais força. O Lambertosa-me. Brizard e Coqueiro formaram um grupo a discutir o preço excessivo e a falsificação dos gêneros alimentícios. O gentleman reclamava uma junta higiene rigorosa que mandasse lançar à praia todos os gêneros deteriorados que encontrasse. Era assim que se fazia na Europa. Lúcia, do outro lado da mesa, continuava a falar com Amâncio sobre literatura. Já estavam em Théophile Gautier, Thébaudoure de Banville e Baudelaire, depois de haverem tocado de passagem alguns escritores de Portugal. Agora sentia-se mais eloquente o provinciano, acudiam-lhe opiniões e juízos perfeitamente armados. Percebia que as suas palavras causavam bom efeito e ia bem. Pereira e Nini conservavam-se um defronte do outro, igualmente concentrados e mudos, ela, porém, com os olhos muito abertos sobre Amâncio. O outro, afinal, ergueu-se, atravessou lentamente, como um sonâmbulo, a sala de jantar e foi estender-se em uma preguiçosa que ficava junto à janela. Vibrou então piano no salão de visitas. É melhor irmos todos para lá, alvitrou a dona da casa. O marido e o Lambertosa aceitaram logo a ideia e Amâncio, sem interromper a sua conversa com a mulher do Pereira, a esta deu o braço e seguiu o exemplo daqueles. Lúcia caminhava toda reclinada sobre ele, falando-lhe em tom muito vagaroso, com acentuações finas de boa educação. A sala iluminada tinha um caráter imponente. O gentleman encaminhou a conversa geral para a música, aconselhou Amâncio a que solicitasse da senhor dona Lúcia um pouco do Guarani, que ela tocava admiravelmente. Lúcia queixou-se de que ultimamente sofria de certa fraqueza nos dedos e não tocava com a mesma expressão, mas sempre foi, pelo braço de Lambertosa da Malpiuano, o lugar que Amélia deixara nesse instante. E logo as primeiras notas da introdução do Guarani encheram a sala com a sua corajosa e dominadora solenidade. Fizeram silêncio. Ela acaba bem, com muita energia e destreza. A mamã se encostara-se sozinho ao canto de uma janela e sentia-se pouco a pouco arrastando pela irresistível corrente daquelas frases musicais. Seu estômago, perfeitamente confortado, dava-lhe ao corpo um bem-estar beatífico e predispunha-lhe o espírito para as vagas concentrações e para os místicos arrebatamentos da fantasia. Um profundo langor, muito voluptuoso, apoderava-se de todo ele, e os vapores duvidosos de um princípio de embriaguez acamavam-se em torno de sua cabeça, anuviando-lhe os objetos exteriores. E ali da janela, suspenso ainda pelas novas impressões que lhe deparavam os nos aspectos de sua existência, abstrato e perdido em cismas indefinidas, enxergava, por entre as névoas de seu enlevo, o vulto melancólico de Lúcia, assentado defronte do piano, a tocar o teclado com os dedos num frenesi delicioso. Depois da música, principiou a simpatizar com ela, já gostava de a ver, misteriosa e pálida, arrastando a vida com a languidez de uma convalescente. Estava todo embevecido a pensar nesta simpatia, quando voltou por acaso o rosto e deu com os olhos de Nini, que o fitavam sem pestanejar. É birra, não tem que ver, pensou ele aborrecido. Duas horas depois tornavam à sala de jantar. Serviam-se as torradas. Pereira, com o César adormido seu sobre Renas, ressonava profundamente na preguiçosa em que o tinham deixado.
Mami, Brizard chamou o copeiro ordenou-lhe que recolhesse o menino.
Pereira espreguiçou-se, abriu vagarosamente os olhos, mas tornou a fechá-los,
bojando.
Já estavam à mesa quando os hóspedes principiaram a chegar. Veio Paula Mendes e mais a mulher. Ele de pequena estatura, grosso, os movimentos acanhados, a voz branda e a fisionomia triste. Ela muito alta, cheia de corpo, despejada de maneiras e confeições de homem. Chamava-se Catarina, estava sempre a implicar com as coisas e tinha muita força de gênio. Entrou na sala como uma fúria, o marido atrás. Cumprimentou a todos com um boas noites, terrível, e atirando-se a uma cadeira, declarou, a babeira com a mão na mesa, que vinha desesperada. Pss! Se em vez de piano lhe haviam dado um tacho, um verdadeiro tacho, para executar um noturno de shopping dificílimo. Polguava é, exclamava ela, rangendo os dentes. Malhas, o culpado foste tu lesma de uma figa. Já devias conhecer melhor aquela súcia. Mas ia responder o marido. Cale-se, berrou ela. Não me dê uma palavra que não estou disposta a lhe ouvir a voz. Diabo do basbaque. Fez uma pausa, estava quente, mas continuou logo. Também ali acabou-se. Cruz na pó. Num mais. Nem admito que me falem na rua. Corja. Levantando-se com ímpeto. Cumprimentou a todos com um arremesso e subiu para o segundo andar, levando o marido na frente aos empurrões. A fadice amansa consigo. O doutor Tavares aí vinha satisfeito. Estivera em casa de um amigo, uma pessoa de uma consideração, onde se reunia a mais fina sociedade. Necessitando de expandir o seu bom humor, entabulou conversa com Amâncio. Falou-lhe a um só tempo de mil coisas diferentes, tratou muito de si, das suas pretensões na corte que apenas conhecia de alguns meses, das suas esperanças de obter o que desejava, do que lhe dissera tal ministro, do que lhe prometera tal conselheiro, e afinal, da sua profissão de advogado, profissão que ele exercia com entusiasmo, com delírio, porque, desde pequeno, toda a sua queda fora sempre para falar em público, para dominar as massas. E esquentando-se ao calor de suas próprias palavras, discursava como se já estivesse no tribunal. Armava posições, recorria aos efeitos da tribuna, vergava para trás a cabeça, ameaçando espetar o auditório com a ponta de sua barba triangular. Sentia-se radiante por ver que todos os mais não abriam a boca, enquanto ele estivesse com a palavra. Seu tipo indecisos, de cearense do interior, uma dessas fisionomias confusas e duvidosas, nas quais o fulvo estanho dos cabelos quase que não se distingue do moreno da pele e do pardo verduengo dos olhos, seu tipo transformava-se na febre da eloquência e parecia acentuar-se por instantes. E já de pé, com uma das mãos apoiada nas costas da cadeira, jogava freneticamente com a outra, ora espalmando-a em cheio sobre o peito, ora apontando terrível para o teto, ora indicando o chão, horrorizado, ou como se aí estivesse um abismo, ora dando com o indicador ligeiras e repetidas facadinhas no ar, ao passo que a voz, pelo contrário, se lhe arrastava em trêmulos prolongados, como as notas graves de um harmonium. Enquanto ele parolava, outros hóspedes se recolhiam aos competentes quartos, atravessando a varanda pelo fundo na ponta dos pés, com medo da caceteação. Aquele homem era o terror da casa. Às vezes, depois do jantar, quando lhe abria as torneiras da loquacidade, um por um, fugindo sorrateiramente, até deixá-lo a sós com o Pereira que, afinal, adormecia. Amâncio principiava a sentir canso. Quis retirar-se, não lhe consentiram. Passava já da meia-noite, a casa de Campos devia estar fechada àquela hora. O melhor seria ficar, observou a francesa. Que diabo, acudiu o coqueiro, fica. Não incomodarás ninguém. Está tudo providenciado, a cama feita. Além disso, olha. E mostrando o céu pela janela. Vamos ter chuva. Com efeito sopravam os ventos do sul. Amâncio ainda polva algumas razões, mas finalmente cedeu. Era mais de uma hora quando se dispersou a roda e cada um, depois de novos protestos e oferecimentos, se recolheu à competente alcova. Mibrizard recomendou muito a Amâncio que ficasse à vontade, que não tivesse escrúpulos em reclamar qualquer coisa de que sentisse falta. Supunha, porém, não haver ocasião disso, porque fora ela própria e mais a Amelinha quem lhe arranjara o quarto. Coqueiro acompanhou até a mama, examinou rapidamente se estava tudo no seu lugar e depois, dando mais luz ao bico do gás e tirando um folheto da algibeira, disse-lhe com um sorriso, sempre te vou mostrar os versos. Amâncio, já meio despido, estremeceu, mas não opôs a menor consideração e meteu-se debaixo dos lençóis. O outro em pé, ao lado da cama, folheava amorosamente o seu caderno de versos, à procura do que deveria ler em primeiro lugar. Descobriu afinal e, com a voz clara e sonora, principiou. Estamos em plena Roma. Os Césares de Vassos,